política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. Começa agora mais uma edição do Rádio Debate. A partir de agora, a Rádio Polo FM abre espaço para a discussão do poder, os bastidores dele, aquilo que aconteceu, o que deixou de acontecer e o que vai acontecer na política do Brasil, de Pernambuco e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Em pauta, inclusive, a repercussão da entrevista de ontem de José Augusto Maia. Emanuel Glicério, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Marcondes, bom dia, ouvintes do Rádio Debate. Começar agora a tentar extrair nas entrelinhas tudo que foi dito e o que não foi dito ontem. Além dos outros temas também que repercutiram ao longo do final de semana, né? Tem muita coisa aí que a gente ontem não deu tempo de tratar devido à entrevista, mas hoje a gente vai discutir.
Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia meu querido Emanuel Glicério, né? Aos companheiros aqui de estúdio, vamos aí, vamos falar, né? Que você foi muito bem feliz, né? De tudo que não aconteceu, de tudo que aconteceu, do que vai
acontecer. Deixou de acontecer.
É verdade. Esse é nosso papel, nossa função.
Vamos aproveitar aqui a sabiência da idade, né, de Marcondes, que ele é.
Que assim. Isso? Você tá me chamando
porque,
de velho?
É, tô. Porque, ó,
nem eu não jovem. Tenho um tablet, não. Agora
nem,
eu tenho um computador.
Nem tenho
um
tablet, né, jovem?
Eu tenho um computador. Tablet,
eu tenho um smartphone.
Agora que foi o problema, eu vou comprar um iPad.
Eu também, eu tenho smartphone. Você não tem. Você tem um celular da cobrinha.
Não, eu tenho.
Da lanterninha.
Da cobrinha, é. Tem que jogar da cobrinha?
Ah, sim. Deixa eu ligar a lanterna aqui para provar o crime.
Então vamos usar Marcondes aí a experiência
Moreno
de Marcondes para...
Não é jovem, não tem
não é
tablet.
Jovem, cara.
11 horas e 2 minutos.
Olha pra cá, ó.
Vamos... celular da lanterninha mesmo. Eu falei brincando, mas não é
mas
que é da
é
lanterninha.
Mesmo, né? E tem o jogo da cobrinha.
Não da cobrinha tem, não.
É o último lançamento dessa linha da lanterninha, é esse de Marcondes aí, o último. Nós vamos a lanterninha via LED. Nós vamos agora ouvir a matéria sobre a repercussão da entrevista de ontem do deputado José Augusto Maia aqui no Rádio Debate. Vamos ouvir.
Vamos lá.
Blog do Ney Lima. Eu tenho fé em Deus que vou conquistar essa unidade do grupo, afirma José Augusto Maia, na edição desta segunda-feira, dia 7 de outubro, do programa Rádio Debate. O deputado federal José Augusto Maia do PROS foi sabatinado em vários temas relacionados à política local e estadual. Situação atual do grupo Taboquinha. O deputado afirmou que sempre lutou pela união do grupo e que seu posicionamento para deputado federal dependerá da unidade entre os três que disputam uma vaga para a candidatura estadual. Até o momento, tenho batalhado pela unidade do grupo e que saia apenas dois candidatos. Somos um partido fortíssimo e nós temos que ter unidade e com essa unidade vamos vencer. A todo o momento, tenho conversado com os três pela unidade e com essa história. Quem sofre mais são os eleitores e minha fé de ver o grupo unido vai esgotar até o último minuto. Eu chego a qualquer lugar aqui em Santa Cruz e o eleitor me diz: não sei meu estadual, mas meu federal é você. Eu digo uma coisa, aqui na cidade eu estouro de votos para federal contra qualquer um. Meu eleitor não é comprado, é eleitor que vota pelo meu trabalho, destacou. A derrota para prefeito em 2012. O mesmo ressaltou os exemplos que ficaram sobre a derrota na disputa municipal em 2012 e se posicionou sobre o evento ocorrido em comemoração a um ano da vitória de Edson Vieira. Um dos erros da derrota foi a falta de união e por isso que estou lutando por ela agora. Essa festa não mostrou nada que o governo fez e vai chegar a um ano sem fazer quase nada. Mas na festa só se falou em Zé Augusto. A festa foi para mim e quero agradecer por ter tocado minhas músicas e lembrado de mim ainda mais frisou. Provocações ocorridas por Zé no passado. Eu comecei na política sendo crítico, mas todas as pessoas avançam e tenho mostrado isso. Meu discurso mudou e ele tem sido só trabalho. Ele, Edson Vieira, deveria fazer uma festa de um ano de trabalho. Porém, em um ano, ele não tem o que comemorar, pontuou.
Essas foram as afirmações, ou parte delas, da entrevista de ontem aqui na Rádio Polo do deputado José Augusto Maia. Entrevista que repercutiu muito nas redes sociais e nos quatro cantos da cidade e cidades do Agreste também. Inclusive, cumprimentar aqui nossos ouvintes de Vertentes que mandaram mensagem ontem, que estavam ouvindo a entrevista. Um grande abraço a todos, enfim, toda a região que acompanha a Rádio Polo. Uma entrevista diferente, não foi, Marcondes? Eu, particularmente, há muito tempo, disse isso ontem aqui, não participava de entrevista como essa.
É verdade, né? Foi uma entrevista diferente, marcante, né? E que deixou, no meu entendimento, várias mensagens do deputado sobre alguns assuntos, não é? Ele ontem foi, eu disse ontem na presença dele, que é feito dizer nas costas, mas muito repetitivo. A estratégia dele aqui para a entrevista ontem foi uma estratégia equivocada, na minha opinião. Por quê? Porque a entrevistia bem até um determinado tempo. Depois ele travou na história de que quer a união, de que vai a última gota da água para a união, né? E envolveu Deus no meio, botou em questão que ele tinha fé, que a fé. Aí teve aquela polêmica com Manassés, né? Por quê? Porque não precisa ser muito inteligente para perceber que Tonho do Pará não faz mais parte do grupo. É uma matemática muito simples, Manel. Toninho vai estar no palanque de Eduardo. O candidato, o deputado, o governador de Tonho do Pará é o governador, seja ele quem for, que o Eduardo indicar. E Zé Augusto e os Taboquinhas estarão com Armando Monteiro. Não é assim? Então tem segredo isso? Não tem segredo. Mas ele disse que a fé acredita em Deus, acredita na fé dele e que vai tentar. Eu entendi isso como uma forma de ir empurrando com bucho essa história até março do ano que vem, até abril do ano que vem. E é uma fórmula. É uma fórmula que não deu certo na campanha passada. O Grupo Taboquinha, no meu entendimento, ele teria que definir o seu candidato agora para poder construir suas alianças. Porque não é fácil, não é tão fácil assim, não. Tem que definir o candidato, tem que tornar público, tem que construir um caminho para uma candidatura. Até porque esse candidato, o que a gente está entendendo, que deva ser ou Fernando ou Ernesto. E se for um dos dois, eles têm que ter um tempo para. Por quê? Porque quando escolher um, o grupo vai se dividir. Os que querem e os que não querem. Então tem um tempo de cura para isso. Então levar esse assunto para adiante essa estratégia, na minha opinião, não vai causar nenhum efeito positivo.
Marcondes, deixa eu te fazer uma pergunta, até te contrariando um pouco, pois em não. Relação a essa questão do Toninho do Pará. Você coloca que Toninho não estaria no grupo Taboquinha, mas quais são os elementos? Porque, por exemplo, essa questão de que ele vai estar com Eduardo e o grupo vai estar com Armando, em 2006, por exemplo, parte do grupo esteve com Humberto, outra parte com Eduardo. Talvez isso não seja suficiente para isso.
É,
e ao mesmo tempo
momento,
a gente,
né,
se surpreende quando Armando Monteiro dá toda uma preferência a Toninho do Pará, até colocando ele como candidato oficial do
grande
grupo. Parece que ele não está tão fora do grupo assim.
Olha, Armando Monteiro está tão afastado de Santa Cruz que tem alguns dias, 40 dias, não sei, de que ele mandou um representante aqui, César Rocha, que reuniu parte de pessoas da imprensa para um almoço onde César Rocha, que é amigo de Emanuel Glicério, eu tenho conhecimento com ele. Ele queria saber qual a visão de que o povo de Santa Cruz tinha de Armando Monteiro e nós colocamos o assunto em carne viva em cima da mesa. Certo? Então, Armando Monteiro está distante de Santa Cruz. Armando Monteiro não conhece a realidade mais de Santa Cruz. Ele tem a figura de Tonho do Pará como um cara muito importante no momento em termos de voto em Santa Cruz, o que não é. Tonho vem de uma administração que todo mundo sabe, pelo menos na imagem do que ficou. Embora a gente saiba que o que essa tem feito hoje, grande parte dessas obras foram deixadas por Toninho, Mas na verdade a Armando não está sabendo de Santa Cruz. E a realidade é outra. O Eduardo Campos, antigamente se usava uma expressão chamada pessoa política. Então é uma pessoa política agora de Eduardo Campos. Não é pessoa política de Eduardo Campos, né? E eu tenho tido essa coragem de falar, porque dá-se a entender que eu tenho alguma coisa pessoal contra o Toninho, que não é verdade. Agora, ficar fazendo vista grossa para a realidade de um assunto que todo mundo sabe, e a estratégia da entrevista não dizer, se pegou nisso, foi meia hora em cima, segurando essa tese de que se Deus quiser, vai unir. Tudo bem, se Deus quiser, ele também elimina os políticos da face da terra, como elimina os radialistas ou qualquer tipo de profissão. Agora, é uma estratégia, é o meu entendimento, é uma estratégia do deputado para empurrar esse assunto com a barriga mais para frente. E o grupo, no meu entendimento, precisa de uma grande reformulação, né? E reformar uma forma de pensamento e fazer política, porque do jeito que está caminhando, só se constrói tudo para uma derrota. É isso que a gente percebe. Então a estratégia dele foi uma entrevista boa, porque teve algumas polêmicas me envolvendo, eu e a minha figura e o próprio deputado Manassés com ele, né? Teve essas particularidades, mas foi uma entrevista boa no sentido de ser quente assim, mas com discursos. A novela Taboquinha, Ney, Manoel e ouvintes que estão aqui, qualquer um da gente se afastar por meia hora, vai escrever ali e chega com o final dela, o roteiro todinho aqui, que é uma novela com um final previsível. Está sendo um partido previsível, por isso que vem perdendo, perdeu essa última eleição, que é um partido previsível, com um discurso que a gente já conhece, que todo mundo conhece e que todo mundo sabe e que muitos não acreditam. Então, ou muda a forma de fazer, meu irmãozinho, ou prepare o couro, porque vai continuar levando lapada.
Emanuel Glicério, o que dizer ontem dessa entrevista, como eu disse, diferente, né? Movimentada ontem com o José Augusto.
O grande fator positivo da entrevista ontem foi puxar José Augusto da área de conforto dele. Ele próprio disse, quando me perguntam, eu falo sobre Moda Center. José Augusto responde qualquer pergunta com o Moda Center. Ontem a gente conseguiu tirar ele dessa zona de conforto e trouxe ele para uma realidade diferente, né? E aí ele acabou escorregando em alguns momentos, mostra que ele, apesar do aparente bom momento em que ele vive, assumiu a presença do PROS, né, tá aí com sua candidatura quase que praticamente, ou pelo menos maquiadamente, né, confirmada para reeleição, né, tá com isso aí mais ou menos encaminhado, mas ele não tá tão tranquilo assim, né, ficou nervoso em alguns momentos, respondeu coisas sem lógica, sem sentido em alguns momentos, né, mostra que o Zé é uma imagem, ele tem uma imagem que ele vende muito bem, essa imagem dele, ao longo dos anos, ele foi um produto que ele soube se vender muito bem, mas que por trás tem um cara que é humano, né, e que escorrega, né, que fica nervoso. Ontem, por várias vezes, ele ficou ali meio que, né, nervoso quando foi falar de Deus, do Satanás, que é uma coisa que é uma área complicada de você entrar, né, uma área complicada, e mais debater com quem tem conhecimento, como é o caso do Manassés. Então é meio que arriscado isso, né. Quando foi falar sobre a questão da juventude do partido dele, ele se perdeu todinho na questão da juventude, né, não conseguiu mostrar o rejuvenescimento, não conseguiu mostrar os novos nomes, né, que ele traz para o partido, né, ficou até ali aquele atrito com o Marcones, né, que ele deixou ele muito nervoso.
Não é porque eu fiz uma pergunta e respondeu outra coisa, né?
Ou seja, Zé Augusto, ele tem que pensar uma estratégia, né? Ele tá, enquanto tudo dava certo para ele, ótimo, né, fazia do jeito que fazia, tudo tava dando certo, só que de uns tempos para cá começou a dar errado as coisas para Zé Augusto, ele começou a perder. Quando você começa a perder, tem que rever seus conceitos, tem que se rever, né, sua linha de atuação, e Zé Augusto tem que rever isso. Você hoje não tem um assessor, né, que possa orientá-lo. Chegou aqui sozinho, deputado federal, chegou aqui sozinho. Ele não tem uma pessoa que possa estar acompanhando ele, né, para estar guiando ele. Não é que ele vai, lógico, falar o que a pessoa pensa, mas é para auxiliá-lo, né, no que for possível. Ele está solto, né? E em relação a essa questão de empurrar com a barriga essa novela Taboquinha, isso aí é de interesse dele. Isso aí eu não tenho a menor dúvida do mundo, que para Zé Augusto é muito interessante empurrar isso com a barriga até o limite. Porque se mais na frente sua candidatura federal não se consolidar, não for viável, ele pode usar isso como um belo discurso. Olha, meninos, já que vocês não se entendem, já que vocês não chegam a um consenso, eu me sacrifico em nome do partido e serei o estadual. Como aconteceu na eleição de prefeito, que tem que ter aquele discurso. né? Lógico que ali Armando tinha um interesse maior, né? Armando pediu para que ele fosse candidato, como hoje Armando tem um interesse que ele seja candidato a federal para ter um palanque, mas se for necessário, os Augusto vai empurrar até a barriga para depois ter o discurso. Então, já que Fernando, Ernesto e Toninho, se eu não é do grupo, se eu não é Taboquinha, já que vocês não se entendem, eu seria o nome para unificar, né? E é nisso que ele vai apostar lá para meados do carnaval do ano que vem, né? Ele vai empurrar isso até lá. Se der para ele chegar a um consenso, ótimo. Se não, né, ele se apresenta como essa opção. E em relação a Toninho, eu concordo com o Ney quando ele fala de 2006, né, quando houve aquela divisão. Só que hoje tem um agravante, né? Naquela época, três vereadores apoiaram Eduardo, o restante apoiou Humberto Costa. Hoje tem um agravante que Toninho é muito rejeitado, né, pelas lideranças do grupo. E é um nome isolado, não são mais três.
Ele não tem sequer um vereador.
Apesar da força que de ser Toninho, né, apesar do histórico dele, mas é uma pessoa só que está em linha contrária ao grupo político. Então isso pesa muito para ele. Não tem um vereador, mas não tem um vereador que diga, não, eu vou estar com o Toninho nessa caminhada. Se filiou ao PHS, né, mas...
De última hora... Como terceira, quarta, quinta, sexta opção...
Tinha prometido uma coletiva que não aconteceu, pelo que a gente está sabendo, lembrar da entrevista sexta-feira...
Uma emissora de rádio local...
Uma emissora, tem aqui alguma coisa que é agendada, Ney? Para sexta-feira, não.
Não, claro que não, todo mundo sabe para onde ele vai.
Sexta-feira, e vai seguir seu rumo político. Vai seguir seu rumo político. E Zé Augusto vai esperar empurrar para a barreira. Embora hoje, para mim, nessa disputa dos cavalinhos, né, da pista de Prado para estadual, Fernando está um passo na frente de Ernesto. Acho que o Fernando está, né, com a orelha ali na frente. Orelha não, orelha é com Nanau, né? Orelha não pode, orelha é com Nanau. Mas o Fernando está ali na frente de Ernesto nessa disputa para ver quem é o estadual de Zé Augusto.
Foi pro PROS, né?
Foi pro PROS.
Zé não respondeu a minha, né, pergunta sobre a questão
Zé e Ernesto. A gente percebe que há, né, uma faiscazinha ali, há um choque entre os dois. Ontem ele enrolou e não respondeu sobre a relação dele com o Ernesto. Né? Há alguma coisa ali que está mal explicada nessa história dele com o Ernesto, né? E aí o Fernando sai da vantagem. Resta saber se o Fernando tem estrutura, né, a nível de região para isso, porque o Ernesto está se montando na região. O Fernando, eu não sei se ele tem a mesma estrutura.
Não, se houver interesse de Armando Monteiro, não está para essa estrutura para Fernando, a estrutura para Ernesto, né? Para quem quiser.
A questão é que se aposta muito nesse interesse de Armando e ele nunca acontece.
E nunca ele explicitou na prática. Tipo de não, eu quero que fulano. Agora.
Em 2010, qual foi o interesse de Armando com Zé Augusto? Qual foi a cidade que Armando deu a Zé Augusto?
Agora, a gente tem que reconhecer. Ele, a partir do momento que Armando bota na mão de Zé Augusto o PROS como presidente estadual, Zé Augusto nunca teve tanto privilégio político como ele está tendo com essa nomeação. Ele torna-se um, Silvio Costa é um homem de confiança de Armando que está com o PSC. E Zé Augusto ganhou o título de homem de confiança de Armando Monteiro e vai ser o grande responsável pelo palanque de Armando Monteiro em Santa
Agora,
Cruz.
Resta saber,
então Zé ganha fôlego novo.
Resta saber se isso, né, convertido em votos, quanto significa, né? O que é que isso significa na matemática dos votos para Zé Augusto?
Não, porque é o seguinte, o que vai ter de prefeito, o que vai ter de vereador, né, já tem por aí. Que tem um ligado, que são pessoas políticas de Armando, que vai para o PROS, não está na conta de gibi. E outra coisa, a continha do partido, né? A parte financeira do partido, ela vai passar pela mão de quem?
Do presidente.
Quem é o presidente?
Embora, eleitoralmente, eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a isso.
Não, eu acho que hoje Ernesto, ele ganha Ernesto, fôlego bom para a reeleição.
Zé Augusto deu um tiro certeiro para sua reeleição.
Foi, ele me disse também.
Essa entrada de Zé Augusto no PROS foi um tiro certeiro. Eu, sinceramente, ainda tenho minhas dúvidas. Eu sou meio que São Tomé. Eu tenho que pagar para ver.
11 horas e 19 minutos. Vamos ao intervalo. Antes, deixa eu trazer aqui rapidamente do blog de Naldo Sampaio a reação de Armando Monteiro sobre a filiação de Marina Silva ao PSB.
Blog do Inaldo Sampaio. Armando define como impactante e surpreendente filiação de Marina ao PSB. O senador Armando Monteiro do PTB definiu como impactante e surpreendente a filiação de Marina Silva ao PSB e o apoio dado por ela à candidatura de Eduardo Campos para presidente da República. Para o senador, foi um grande lance do ponto de vista político que fortalece o projeto presidencial do governador de Pernambuco. O líder petebista disse também que o apoio de Marina a Eduardo Campos contribuirá para tornar mais claro o processo sucessório estadual. De um lado, disse o senador, estarão as forças políticas que irão marchar com Dilma Rousseff e do outro, as que irão apoiar Eduardo Campos. O senador fez questão de declarar que vai apoiar a reeleição da atual presidente.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
11:27, de volta com o Rádio Debate. Estou tentando aqui ver um contato com o jornalista Magno Martins, que está em Brasília. Nós vamos inclusive medir como é que está a reação lá em Brasília em relação a essa questão da adesão de Marina Silva ao PSB. Mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto, possivelmente com algo que o Magno possa acrescentar. Antes eu vou trazer matéria. Ontem nós não tivemos tempo de falar sobre isso, mas a primeira-dama de Santa Cruz, atual secretária de Inclusão Social e pré-candidata a alguma coisa, a Alessandra Vieira.
Você acha?
Acho que sim. Ela filiou-se ao PSB. A matéria está no blog Diário da Sulanca.
Diário da Sulanca. Candidatíssima. A primeira-dama e secretária de Inclusão Social e Cidadania, Alessandra Vieira, fortalece cada dia mais seu nome para a disputa nas eleições de 2014. E o que antes era visto como especulação da imprensa, hoje fica aprovado que faz parte dos projetos do grupo de situação, que vem testando o nome de Alessandra. No último sábado, no apagar das luzes das filiações partidárias, Alessandra trocou o PSDB pelo PSB e passou a ser uma opção da legenda socialista para as próximas eleições. Na entrevista ao jornalista Geraldo Moura, a secretária afirmou que está pronta para ajudar o partido e que pretende incentivar o ingresso de mais mulheres nas legendas que compõem a base de sustentação do governo municipal.
Emanuel Glicério, o dono da notícia.
A negação de Alessandra, né? Algumas pessoas tentam negar, não, Alessandra não é candidata, Alessandra não é pré-candidata, Alessandra não vai disputar as eleições. Poderia ter sido consolidada agora, né? O Edson, o prefeito e marido da Alessandra, o Diogo Moraes, deputado estadual, e a própria Alessandra disse o seguinte, que a filiação dela ao PSB se deu a partir de um convite de Eduardo Campos. Eduardo convidou e ela acabou se filiando numa apagada das luzes. Ora, se era só simbolicamente, se era só para ter a Alessandra simbolicamente nos quadros do PSB, né? E se eles querem apagar de vez com essas especulações em torno do nome dela, já que alguns ficam chateados quando a gente especula o nome da Alessandra, fazer o seguinte, segunda-feira ela se filia. Na segunda-feira ela entra nos quadros do PSB, simbolicamente ela estará no partido e está fora do prazo para quem quer ser candidata. Então está provado que a gente nunca pensou nela como candidata. Não era fácil? Não era fácil? Não teria mais como Ney Lima colocar aqui na rádio, ou então no blog do Ney, que a Alessandra é pré-candidata, Marcondes não poderia mais publicar, porque ela não estaria, eu também não, porque ela não estaria mais no prazo daqueles que seriam candidatos. Ela teria entrado pós o prazo, pós a janela. Mas ela entrou no apagar das luzes.
Tem justamente esse ponto, não é, dela ter se filiado no prazo. Porque se ela se filiasse depois do prazo, seria uma mera adesão, compor, enfim.
E outra coisa, quem primeiro trouxe essa notícia para publicamente foi Zé Gato. Zé Gato, que faz parte aí do grupo do prefeito, colocou no Facebook dele, né, que a Alessandra teria se filiado ao PSB e que agora seria o menino e a menina, né, para 2014. E aí eu fiquei sabendo que o Zé Gato levou um puxão de orelha grande em relação a isso, que não era para coisa ter sido divulgada antes. Então, havia realmente a intenção de filiar a Alessandra e havia a intenção de manter isso de forma sigilosa, pelo menos no início, na fase inicial. E aí, essa filiação no apagar das luzes, mais do que nunca, comprova que a Alessandra é uma peça que está sendo pensada e arquitetada para 2014 ou para o futuro, mas que é pensado é.
11:30, daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Eu vou agora a Brasília, na linha, o nosso jornalista, amigo, blogueiro, Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, meu Ranei, bom dia, ouvintes da Polo.
Magno, como estão as reações aí em Brasília com a filiação de Marina ao PSB, né? E, enfim, os contatos que você já teve aí em Brasília essa semana.
Olha, as reações são as mais diferentes, né? O Palácio do Planalto ainda não se manifestou oficialmente, mas as informações é de que a reação do Palácio Planalto é de grande preocupação, porque foi uma jogada de beca do governador Eduardo Campos. O ex-presidente Lula já se manifestou em São Paulo, dizendo que beneficiou muito mais Eduardo do que a Marina saiu pequena no processo. Aqui nos corredores do Congresso Nacional há divisão também, mas há uma forte tendência e um clima aqui em Brasília de o PT querer provocar cisânia nessa aliança entre a Marina e Eduardo. Eu acabei de entrevistar agora, aqui em Brasília, o primeiro secretário nacional do PSB, Carlos Siqueira, e ele me contava que o PT está espalhando essa cisânia de Marina com Eduardo, que não vão conseguir, que Eduardo e Marina estão entendidos, estão acertados, estão com a ampla visão de que essa aliança, esse processo é para valer.
Noé Manuel, bom dia.
Bom dia, Manuel.
Você procurou na sua coluna hoje, né? E eu também acompanhei que o PT já colocou pesquisa nas ruas, né? Vários institutos estão indo às ruas medir, né, o efeito dessa aliança, que ainda é muito cedo, a gente sabe que é muito cedo. O Lula, ainda no sábado, disse que foi um soco no fígado, né, para ele, essa aliança entre a Marina e o Eduardo. Né? O PT não pode se enganar com essa pesquisa nesse momento, não, Magno? Pedir uma pesquisa agora, quando a gente sabe que ainda não vai dar para medir realmente essa aliança?
Ela só vai ser medida realmente, para valer, a partir de sexta-feira, porque quinta-feira nós teremos uma rede nacional de rádio e televisão, onde o PSB terá o seu programa de 10 minutos. Então esse programa terá forte impacto em termos de opinião pública, porque o acordo de Marina com Eduardo se deu num sábado, portanto no final de semana, quando as pessoas estão desligadas e também não assistem, não acompanham o noticiário pela televisão, que é o maior veículo de massa. Então se o PT tiver colocado essa pesquisa a partir de ontem ou a partir de hoje, ele não vai medir a realidade do impacto dessa aliança. Mas eu acabei de receber a informação que o PSB, a partir de sexta-feira, vai testar essa aliança com a repercussão do programa do PSB, com uma nova pesquisa nacional também, para verificar realmente o efeito desse acordo de Eduardo com Marina.
Magno Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Marcondes.
Dando uma olhadinha direitinho nos blogs, colunistas, jornais, na mídia do sul do país, a gente percebe, se eu estou enganado, Marcos, que existe uma certa organização para jogar essa aliança de uma forma menos valorizada.
Eles estão tentando não valorizar o governador Eduardo Campos, né? Eles valorizam mais a Marina. A Marina tem um capital político eleitoral maior, né? Porque ela teve nas eleições passadas quase 20 milhões de votos. Acham que a chapa deveria ter sido invertida, ter sido Marina com Eduardo. Então é por aí que eles estão querendo trabalhar, achando que Marina entrou no bonde errado da história, né? Então a repercussão se dá mais nesse sentido. Como é que uma candidata que tem 20% das intenções de voto abre para um candidato que tem apenas 4% das intenções de voto? Então é por aí. Mas isso, como Marina não conseguiu formar o seu partido, como Marina não tinha opção de partir para um outro partido que tivesse a sua identidade, ela preferiu ingressar no PSB. E ela teve uma magnitude em abrir mão da sua candidatura, teve percepção deste momento que não caberia bem entrar num partido e exigir logo, de imediato, uma candidatura, já que esse partido tem um candidato. Foi a escolha pelo PSB, foi pessoal, foi própria dela. Evidentemente que Eduardo fez o trabalho dele, fez a articulação dele, mas no momento da decisão, a escolha pessoal foi de Marina pelo PSB.
Magno, as pesquisas continuam apontando a Marina na cola da Dilma e o Eduardo lá atrás. Você acredita que essa chapa
não
pode ser invertida?
Não foi feita pesquisa nenhuma ainda, né?
Não, se elas continuarem apontando
pesquisa anterior,
isso,
né?
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, se a partir de hoje elas continuarem apontando a Marina na cola da Dilma, você acha que pode ser invertida essa chapa?
Mas é natural que isso aconteça. Nos próximos meses, a Marina ainda vai continuar muito bem na pesquisa. Esses números só vão se reverter, se vierem a se reverter, depois que houver uma campanha nacional massificando que o candidato é Eduardo e não a Marina. se houver essa compreensão por parte da população. Transferência de votos é um negócio muito complicado e complexo no país. Agora, a estratégia política também, ela tem que ser muito bem feita. Tem que haver o casamento da Marina com o Eduardo para valer em todas as peças, em todos os programas de rádio, de televisão, em fotos de jornal, em discurso, em tudo. Porque isso tem que ser massificado. A população vive muito distante do processo político brasileiro. Ela não desperta rápido para o que está acontecendo na cena nacional. Então isso não vai ser imediato. É evidente que as próprias pesquisas vão dar a Marina muito bem ainda, porque pouca gente tomou conhecimento dessa aliança.
Magno, para a gente fechar o programa Frente a Frente de hoje, certamente traz um conteúdo aí de Brasília. Você prepara alguma participação, alguma entrevista para hoje à noite?
Sim, já gravamos entrevista com Carlos Siqueira, que é o primeiro secretário nacional do PSB. E à tarde nós vamos fazer o programa diretamente lá do... à noite, diretamente lá do Salão Verde da Câmara dos Deputados, certamente trazendo novas entrevistas. Vamos fazer um programa especialmente sobre as consequências e os desdobramentos desta aliança, que foi o fato mais importante, mais impactante, mais revolucionário dessa fase pré-eleitoral com vistas à corrida para as eleições presidenciais.
Tá certo, Magno, no aguardo então às 18 horas aqui pela Rádio Polo, programa Frente a Frente. Um grande abraço, Magno, e bom trabalho aí em Brasília.
Grande abraço para você, Ney, e toda a sua equipe.
11 horas e 38 minutos, vamos ao intervalo, na volta a gente continua com o bate-papo política nacional, estadual e santa cruzense aqui na Rádio Polo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, né? Ouvimos aí informações de Brasília em relação ao processo da sucessão presidencial, filiação de Marina, mas eu tô na linha agora com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, que publicou no seu blog hoje uma matéria em relação à reação de Armando Monteiro, reação considerando como impactante, surpreendente a filiação de Marina ao PSB. Agora, Inaldo, na matéria você coloca aqui que o PTBista, o Armando, diz que isso já dá uma certa clareza na questão da eleição para 2014 aqui em Pernambuco, no cenário estadual. Eu não entendi exatamente o que uma coisa tem a ver com a outra, Inaldo. Será que essa adesão de Marina realmente configura algo aqui em Pernambuco também? Bom dia, Inaldo. Bom, caiu a ligação, nós vamos tentar recuperar o sinal do Inaldo Sampaio. Eu não sei se vocês concordam comigo, né, em relação a isso.
Não sei até que ponto ele quis colocar, o Inaldo quis colocar essa questão da interferência da Aliança Nacional com o Pernambuco, né? Pode ser pelo fato de agora estar mais do que nunca escancarado que o Eduardo é candidato contra o PT.
Isso fica muito claro.
E aqui,
pode ser nesse sentido.
E aqui em Pernambuco, PT e PTB, né, iriam agora mais do que nunca se unificar, até porque o PTB entrega os cargos essa semana no governo estadual e na prefeitura do Recife. Acho que quinta-feira a data está marcada para a entrega dos cargos do PTB. Então ficaria aí, né, os palanques realmente divididos em Pernambuco, baseado por essa decisão nacional.
Inaldo Sampaio, bom dia, Inaldo.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
De que forma, Inaldo, se torna mais claro esse processo sucessório estadual aqui de Pernambuco, com base no que aconteceu, essa adesão de Marina Silva ao PSB e a Eduardo Campos?
Olha, Ney, o senador Armando Monteiro e o ex-ministro Fernando Bezerra Coelho externaram ontem aqui em Recife os seus pontos de vista sobre o quadro local, com os quais eu estou inteiramente de acordo. Os dois disseram mais ou menos o seguinte: que esta aliança celebrada no plano nacional entre o PSB e a rede de Marina vai acelerar as definições tanto no plano nacional quanto também, como também no plano estadual. De que forma isso acontecerá? Ora, se você pegar os jornais de hoje, sobretudo os jornais do Sul, não dá outra coisa. O fato político predominante hoje ainda continua sendo o apoio de Marina ao candidato Eduardo Campos. reunião de Dilma com seu staff político para analisar a questão, reunião de Lula com o governador do Rio Grande do Sul para analisar essa mesma questão, posicionamento dos líderes partidários, nota oficial do PSDB saudando a chegada de Eduardo Campos à oposição. Enfim, o noticiário hoje é predominantemente sobre essa questão. E aí, isso, com toda certeza, vai acelerar definições do PPS, do PTB, do PDT, do PSC e de outros partidos aí que hoje estão na base do governo, e alguns deles já estão ensaiando colocar um pé fora, como é o caso, por exemplo, do PDT, Partido Democrático Trabalhista. No plano local, os dois disseram a mesma coisa, que a definição das candidaturas em Pernambuco também se dará até o final do ano, porque será praticamente impossível segurar esse processo até 2014 em função da definição do quadro nacional. Quer dizer, à medida em que as alianças forem se clarificando no plano nacional, elas tenderão a se reproduzir nos estados. É o que vai acontecer aqui também em Pernambuco. O senador Armando Monteiro, por exemplo, foi muito claro nele: o nosso partido vai apoiar a reeleição de Dilma Rousseff. Consequentemente, há uma grande possibilidade de ele celebrar uma aliança em Pernambuco com o PT. Anteontem, né, o senador Humberto Costa disse numa longa entrevista ao Jornal do Comércio que está completamente fora do processo eleitoral do próximo ano. Ele disse: não contem comigo para 2014. É preciso saber se João Paulo, que é a outra liderança importante do partido em Pernambuco, tem interesse em assumir essa candidatura de governador, e tudo indica que não tem. Não tem, porque não se mexe, não se movimentou, não andou pelo interior nas eleições municipais, não está com vontade de disputar essa eleição. Então tudo indica que esses dois partidos vão acabar se alinhando em Pernambuco. Aí as coisas vão ficando mais claras. E do lado do PSB não será diferente. Pelo desejo pessoal do governador, essa definição, Ney, só se daria lá para fevereiro ou março do próximo ano. Mas à medida em que essa aliança dele nacional foi definida, né, com a rede e agora com a probabilidade de agregar também o PPS e o PDT, não tem como segurar isso até março do próximo ano. Isso vai, a pressão interna aqui, inclusive dos prefeitos do PSB, eu tenho conversado com muitos, e eles estão angustiados, porque a candidatura do senador Armando Monteiro está ganhando corpo, está ocupando espaço pelo interior, e eles ficam perguntando: e o nosso, quem é? Quem é o nosso candidato? Então, não dá para segurar essa vontade, esse tempo cronológico do governador não bate com o tempo político das lideranças políticas do interior. Elas estão cobrando uma definição ainda este ano, e eu posso lhe dizer com absoluta certeza que até janeiro, no máximo, mais tardar, essa candidatura do PSB estará definida.
Hinaldo, PTB definido, Armando vai para na disputa do governo do estado, PSB.
Peraí, a ligação está cortando.
Oi, o PTB, Hinaldo, definido com Armando Monteiro, o PSB depende de quem Eduardo, né, escolher. O PSDB em Pernambuco, para onde é que vai o PSDB, né, que já foi um grande partido, mas hoje parece que vai satélite do PSB em Pernambuco e não se define para onde é que vai?
Olha, se depender do presidente Sérgio Guerra, o PSDB, para se salvar, para tentar salvar os dois deputados federais que tem, que são o próprio Sérgio e o Bruno Araújo, vai se aliar com o PSB. Isso é o caminho natural, porque veja que, apesar de o partido ter um candidato a presidente da República, até hoje nós estamos encerrando, ou já entrando no mês de outubro, ninguém sabe quem é o candidato a governador. O partido é extremamente fragilizado em Pernambuco, ninguém manifesta o desejo de disputar a eleição, o próprio presidente do partido, Sérgio Guerra, não fala sobre isso. Então, pela ligação que ele tem hoje com Eduardo Campos, eu tenho a impressão que ele vai atirar o partido aqui em Pernambuco numa aliança com o PSB, como já acontece em outros estados. Os dois partidos já estão juntos em Minas, já estão juntos no Paraná, na Paraíba, em vários outros estados. Então, eu tenho a impressão que o caminho do PSDB em Pernambuco é se aliar ao PSB, ao PSB. E aí, no caso, se a Aécio Neves quiser fazer campanha aqui, arruma um palanque para ele, não tem problema. Os tucanos vão pro palanque, assim como Eduardo Campos deve ir a Minas também fazer campanha com os líderes do seu partido. E apesar de lá eles estarem apoiando, ou deverão apoiar o candidato do senador Aécio Neves. Então, eu vejo aqui o PSDB muito mais próximo de uma aliança com o PSB do que propriamente do lançamento de uma candidatura própria.
Naldo, grande abraço, viu? Muito obrigado pela participação.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
11 horas e 51 minutos. Esse é o Naldo Sampaio, participou conosco agora direto de Recife. Há pouco tivemos Magno Martins direto de Brasília. Só falta Jamildo para completar os três maiores nomes do jornalismo político de Pernambuco. Marcondes Moreno.
É privilégio, né? E para a gente que está escutando e aprendendo também a cada dia. Fiquei faltando comentar a questão da Alessandra, né?
Isso.
Alessandra, ela definitivamente, Manoel, foi feliz demais aí, ela, né, estrategicamente, diante de um ato midiático, porque houve fotografia, houve uma divulgação do nome dela na oportunidade, no ato de filiação do PSB, e dá a Alessandra a possibilidade de sair candidata. Em política a gente aprende com o tempo que muitas vezes um não quer dizer sim, que muitas vezes uma cara feia no fundo esconde alguma coisa. O fato é fato. Ela foi filiada no último dia, no último momento, diante com o argumento de que teria sido um pedido do governador, né? Diante desse argumento, na presença de Diogo Moraes, na presença de Edson Vieira, os três vestidos de azul, não foi por acaso.
Não foi coincidência.
Apontando o V da vitória. O que dar a entender pra gente é duas coisas. Ou ela passa a ser o plano B de Edson Vieira para deputado estadual. De cara, ela é o plano B de Edson para deputado estadual, né? E reforça a história de que Diogo não desmente, se zanga, esperneia, mas ela tá se formando aí visivelmente uma dupla para a eleição do ano que vem.
Interessante também se vê, né, Marcondes, que a eleição de Edson Vieira deixou uma lacuna de votos em várias cidades de Pernambuco.
Em aberto. E ele manteve
as bases. Edson Vieira continuou investindo em Brejo, continuou investindo em Turitama. Ele teve o seu lado lá em Turitama, em Taquaritinga do Norte.
São cidades, vertentes, né?
Mas vertentes, Diogo não tinha vertentes?
Não.
Onde foi? Mas são cidades, Jataúba, por exemplo, são cidades polarizadas. Hein? Então você tem de um lado os eleitores que votaram em Diogo Moraes na eleição anterior. E eu acho difícil imaginar que esses eleitores que votarem, que não votarem em Diogo, o outro lado, fez com Diogo. A unanimidade, uma situação consensual em cidades do interior como essas, onde a política é rachada, é difícil. Então, se tem voto de Diogo e tem voto de Edson Vieira, o que é que vai acontecer lá? Né?
Então, Edson conseguiu manter a eleição de Santa Cruz de Coalição vitorioso, mas manteve aí os seus redutos também com atenção, inclusive na inauguração aí do Jaçanã, na entrega das casas, várias pessoas ligadas a Edson Vieira da região estiveram prestigiando. São pessoas que estão em sintonia, estão ligados no que está acontecendo na administração. E a esposa de Edson, a primeira dama, que vem atravessando um momento bom, a mídia está reconhecendo nela uma grata surpresa. As redes sociais nem se falam, né? Porque a Alessandra vem, independentemente de ser esposa de Edson Vieira, ela vem de uma família altamente respeitada, de trabalho, de luta, de vencer uma grande dificuldade na vida particular, a família, né? Com a morte do pai, ela ainda era um bebezinho, acho, né? Ela vem de uma família muito bem conceituada. Então a Alessandra, de repente, torna-se aquela primeira dama diferente das outras que passaram, com participação política mais efetiva, e agora chega se filia no último momento, diante de com tudo bem bonitinho, maquiadinho, cabelo organizado, camisa do Veio da Vitória, aquela fotografia, para mim, ela conta muito mais do que uma simples filiação, mano.
O governo e o grupo da Espírita teve aí a chance de colocar uma pedra nesse assunto, né? É a questão do prazo, é determinante nessa história toda. Não, a gente filia ela, governador. O senhor quer que ela vá pro PSB? Segunda-feira ela tá filiada ao PSB. E aí a gente tem aí a resposta definitiva de que a Alessandra não é candidata. O prazo diz tudo, mas aí não fizeram. Fizeram no apagar das luzes.
Lembra o que aconteceu com o Arnaldo, irmão dela, Arnaldo da Rota do Mar?
Que também se filiou.
Se cogitou o nome de Arnaldo. E todo mundo dizia, Arnaldo achava que ia atrapalhar. Enfim, foi um ponto que Arnaldo disse tanto não, e não deu vazão também
a criar expectativa.
A criar uma expectativa. O contrato
foi feito agora. Filiação de Arnaldo também.
Arnaldo é filiado ao PSB também.
Não, tudo bem, ele é, mas não houve aquela expectativa.
Não era
uma
situação tão eminente, tão clara.
Não se criou fatos midiáticos, né, em relação à filiação do Arnaldo. A dele realmente foi silenciosa e ficou lá como um filiado e tudo bem. Na questão da Alessandra, é tão curioso que eu acho que vocês receberam o material da assessoria, né, da G2 Comunicação, a G2 que tem um programa de rádio, e eles tiveram que furar o próprio programa de rádio deles, mandando as entrevistas, o áudio, né, de Alessandra, Edson e Diogo, para os outros veículos de comunicação, porque era para divulgar isso.
Ou seja, houve o interesse.
A intenção era que divulgasse.
Houve o interesse da mídia.
Da Alessandra.
E por coincidência, a G2 é dividida. Uma toma conta da prefeitura, que é a mesma empresa, e toma conta do interesse também de midiático de Diogo. Então você pode olhar que houve, na verdade, uma grande intenção de divulgação dessa filiação dela. Então, por acaso, aquelas camisas, né? O sorriso, o jeito, enfim, aquela foto, não foi uma foto que bateu um e pronto, não. Aquilo foi uma coisa muito bem organizada.
Muito bem arquitetado. E é candidatíssima, viu? Para mim, a Alessandra é candidatíssima.
Resta saber o que Dimas Dantas pensa disso, né? 11:58, final do Rádio Debate. Obrigado, Emanuel.
Até amanhã.
Obrigado, Marcondes.
Até amanhã, se você permitir.
Só lembrando, antes que permita. Não, mas vai ficar por outro.
Não, é porque assim, deu uma cobrada muito grande da própria mãe de Emanuel.
Minha mãe?
Lá na casa dele. E dona Lili, a vizinha, manda um abraço. Então, dona Ludinha, mãe de Emanuel, e dona Lili, a vizinha, disse, rapaz, fala em nós lá.
Né? E só pra encerrar, Marcos mandou aqui um bilhete, um papelzinho pra mim, já que ele não tem smartphone nem tablet, né?
Pois é, mas não é jovem.
Ele disse que final de ano, Natal, né? Lembra aquele comercial da Estrela? Né? Lembra, era tão bonito, né? A gente ficava assistindo, doido por um presente da Estrela. Mas quando quer ganhar uma máquina Olivetti de presente, quem tiver...
Eu lembro da Olivetti.
Agora, se fizeram uma campanha pra me dar um iPad, é?
Eram as melhores, viu?
Porque iPad jovem é aceitando. Jovem, né?
É, eram as melhores.
Eram as melhores. Eu tinha um Olivetti.
Né? O botão era o mais leve.
Era o mais leve.
Não, ainda hoje, a minha forma digital é no dedógrafo.
Algum de vocês, sem querer revelar a idade, já estudou na casa, acho que dona Damiana, lá na rua
do Rio.
Rio. É dona Damiana?
É, Rio. Damiana. Mora hoje na rua do
curso
Rio.
Curso de datilografia.
Não, eu não. Você eu
já
não cheguei
lá,
a...
Já, Emanuel já foi, já. Né?
Eu não cheguei a fazer, porque infelizmente a gente só tem condição de restar um filho. Então o mais velho, Marcos, tinha diploma na parede de casa, embora a gente não podia, não tinha condição de botar todos os filhos.
Mas quando sabe, pai teve uma época que comercializava móveis, os novos, os atos seminovos, vendia móveis, né? E uma vez a gente foi em Caruaru, e eu criança, cheguei lá, tinha uma máquina de datilografia elétrica. Era uma coisa assustadora aquilo ali. Imagina, uma coisa assim. Imagina uma coisa com a máquina daquela. Virava jovem, cara.
Pois é.
Qual que é o teu ponto? Fácil, fica aí.
Pois é, cara. 11:59, final do programa.